It seems like just yesterday when I captured my son's first steps or when we recorded his soccer games on VHS tapes. Those moments are gone. But the old home movies and pictures don't need to be. That's why my son created Legacy Box.
That's right, Mom. Over a million families have used Legacy Box to digitally preserve their old home movies and photos.
Simply fill Legacy Box with your old camcorder tapes, film, and photos. They will professionally digitize and send them back on DVDs, thumb drive, or the cloud.
With Mother's Day around the corner, it's the perfect time to get your Legacy Box and save your family's history. After all, few things are as important as protecting your precious memories. Give your mom a Mother's Day present she'll never forget. Take advantage of our Mother's Day sale, which starts now. It's our best deal of the year. Save up to 60% off. Visit legacybox.com/keepsake, and for a limited time, get an incredible 60% off your order. That's legacybox.com/keepsake for 60% off. legacybox.com/keepsake.
It seems like just yesterday when I captured my son's first steps or when we recorded his soccer games on VHS tapes. Those moments are gone. But the old home movies and pictures don't need to be. That's why my son created Legacy Box.
That's right, Mom. Over a million families have used Legacy Box to digitally preserve their old home movies and photos.
Simply fill Legacy Box with your old camcorder tapes, film, and photos. They will professionally digitize and send them back on DVDs, thumb drive, or the cloud.
With Mother's Day around the corner, it's the perfect time to get your Legacy Box and save your family's history. After all, few things are as important as protecting your precious memories. Give your mom a Mother's Day present she'll never forget. Take advantage of our Mother's Day sale, which starts now. It's our best deal of the year. Save up to 60% off. Visit legacybox.com/keepsake, and for a limited time, get an incredible 60% off your order. That's legacybox.com/keepsake for 60% off. legacybox.com/keepsake.
Bom, vamos voltar a falar da questão das terras raras agora. Vou receber mestre Arthur Oscar Guimarães, ele que é doutor em sociologia pela Universidade de Brasília, e é um autor, na verdade, coautor de um projeto de lei para a criação da Terra Brás. Um tema que continua e continuará por muitos anos na ordem do dia. Arthur, muito bem-vindo. Como está você? Tudo bem?
Que prazer, Mauro, estar aqui com você, com as pessoas que nos veem e nos ouvem.
Arthur, antes de falar do seu projeto de criação da Terra Brás, do seu projeto de lei, né, eu queria uma avaliação tua, um balanço seu sobre a lei aprovada na Câmara, ainda falta passar pelo Senado, da Política Nacional de Minerais Críticos que o Lula levou embrulhada para presente para o Donald Trump na semana passada. Queria a tua avaliação sobre a lei.
Tá. São tantos aspectos, Mauro, que eu até tinha preparado uma maneira de trazer um resumo sobre o projeto. Vários artigos, mas eu vou fazer um resumo, que eu acho que fica melhor do que ir artigo por artigo, tá bom?
Perfeito, perfeito.
Eu tenho feito parte, né, componho um grupo de reflexão sobre a questão das terras raras, inclusive com gente de várias partes do país, vários fóruns. E o que a gente percebe é que o relatório aprovado, ele conseguiu o feito de desagradar quase que todo mundo. Então, aparentemente, a gente vive um paradoxo, que é o seguinte: ao tempo que o relatório permitiu, e aí a gente tem que reconhecer isso, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pudesse, sem muitos detalhes, pelo menos é o que eu consegui checar, do que foi aprovado, ele teve uma ferramenta, um instrumento para poder mostrar para o presidente Trump que o país tem uma regra. Isso a gente tem que reconhecer que o governo conseguiu lograr êxito com essa aprovação dessa regra, vamos dizer assim. Mas se você vai a miúde olhar cada um dos artigos, aí a gente começa a ver como é frágil o relatório que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, eu vou tentar aqui levantar três aspectos, pelo menos, de maneira que a gente consiga mostrar para quem está nos ouvindo a nossa preocupação. Primeira delas, mais geral, diz respeito ao comitê. Então, foi criado um comitê de política mineral, dos minerais críticos e estratégicos. Eu quero hoje ver se eu consigo discutir um pouco essa questão dos minerais críticos e estratégicos no conceito, para que as pessoas possam, elas próprias, tomar uma posição em relação a esse assunto. O comitê, ele desagradou a gregos e troianos. Vamos ver por quê. Você cria um conselho, e já existe, desde o ano passado, um conselho de política mineral. Esse conselho, que estava lá no Ministério das Minas e Energia, é migrado para dentro do Palácio. Uhum. Então, a gente tem um comitê que é trazido para dentro do Palácio e que o relatório do deputado Jardim incorpora no seu relatório, só que, como eu estou dizendo, ele desagrada para os dois lados. E por que que desagrada? Desagrada porque, para o setor corporativo privado, interessava que esse conselho fosse apenas um conselho consultivo, sem grandes poderes, para não interferir na famosa liberdade do capital. Ao mesmo tempo, esse conselho que é trazido, ele sinaliza para o futuro, dizendo: o governo vai regulamentar, o governo vai fazer... O que que significa isso? Que nós temos um conselho, se for aprovado no Senado Federal, mas, ao mesmo tempo, é um conselho que não define claramente o papel desse conselho no que diz respeito à regulamentação dos negócios. No pouco que o conselho conseguiu avançar, ele desagradou o setor produtivo, principalmente o setor produtivo privado e internacional.
Uhum.
Uma das coisas que eu analisei nos artigos aprovados diz respeito à possibilidade do conselho dizer: não, esse negócio aí fere a minha soberania e não, eu não aprovo. O caso clássico é esse de Minasul Goiás, da Serra Verde, uhum, adquirido pelo capital internacional, que o grande problema, desculpa, que o grande problema reside, Mauro, na exclusividade da exportação para os Estados Unidos.
Uhum.
Então, o que é que nós temos? Nós temos, de um país que nos impõe o neoliberalismo como regra geral e que vem aqui dentro, compra uma empresa e assina um termo que, no prazo de 15 anos, toda a produção de Serra Verde vai para os americanos.
Uhum.
Então, aí você fala: uai, mas não é liberdade econômica? Por que que eu não posso vender para a Austrália, para a Europa e para a própria China? Se a China virar e falar assim: não, eu pago mais do que os americanos. O contrato assinado não permitiria isso. Então, é esse tipo de problema que eu verifico dentro do projeto aprovado. Tem uma série de outros pequenos aspectos, se for o caso, a gente pode aprofundar um pouco mais. Mas,
agora, teve uma... Arthur, teve uma mudança também no projeto, que era, inicialmente, você precisava, uma empresa que fosse querer investir nesse setor precisaria de anuência prévia do conselho. Aí mudou, já não é mais anuência prévia. Né? O conselho é que pode, se quiser, opor um veto, tal, mas depois do negócio já feito. Né?
Antes de ir para frente, vamos ficar um pouquinho mais no conselho. Não é conselho, né? O nome é Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos, que eu falei que eu queria depois discutir um pouquinho o conceito. Esse comitê, ele, segundo a visão dos investidores, ele traz uma imprevisibilidade regulatória. Então, fica assim, é um comitê que previamente poderia dizer que sim ou não ao negócio. Essa imprevisibilidade é no sentido de que o setor privado realiza o negócio e o comitê avalia pós-facto. Essa discussão, eu acho que ela vai ser o elemento central do debate no Senado. Eu queria acreditar num Senado mais altivo, um Senado mais... Alguns não gostarão do termo que eu vou utilizar, mas um Senado mais nacionalista, mais soberano, mas é difícil, né, Mauro, acreditar que teremos esse tipo de debate. Todavia, quando a gente fala do Conselho, a grande crítica é justamente sobre o aspecto dessa capacidade de discricionariedade do Conselho e do veto sobre os investimentos. Mudança de controle societário e tal. Tudo isso se dá pela ausência de um plano nacional. E esse é o aspecto central. A gente fica discutindo se o investimento privado é bom ou é ruim, se ele vem na hora certa, se ele não vem, se o volume de recursos envolvidos é pouco, é grande. Não é essa a discussão que nos interessa. No nosso campo, o que nos interessaria é se o investimento que está sendo feito está dentro ou não de uma política de desenvolvimento tecnológico. Nós estamos discutindo se nós vamos explorar, botar no navio e mandar embora. Nós não estamos discutindo a verticalização da produção. Desde o princípio, quando a gente começou a discutir a questão das terras raras, eu estava preocupado era se a gente ia ou não, aí nós vamos discutir um pouco o Terrabrás, era se a gente ia ou não inserir esse debate dentro da política industrial. Não precisamos começar do zero. Sim. Gostemos ou não, o país tem a NIB, a Nova Indústria Brasil. Então, nós temos uma política industrial. No último artigo que eu publiquei, eu coloquei que achava que os terras raras deveriam estar contemplados dentro da missão 6 da política industrial. Em vez de criar uma missão nova, pegava a missão que é a missão de defesa, que é a missão estratégica, que discute minerais críticos, e trazia o debate de terras raras para dentro dessa missão. Nem isso eu consegui ouvir do ministro, atual ministro da indústria. Quer dizer, a gente continua discutindo terras raras fora de uma concepção de projeto nacional de desenvolvimento. Então, concordo contigo, o Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos poderia ainda ser aperfeiçoado dentro do debate no Senado Federal. Perfeito. Eu vou tentar, pelos poucos canais que eu tenho, você sabe, a gente já conversou sobre isso, eu fui assessor do Senado durante 11 anos e mantive contatos dentro do Senado. Então, eu vou tentar levar parte dessa nossa reflexão para pessoas que eu conheço no Senado para ver se a gente consegue aperfeiçoar o projeto. Eu já ouvi, como diz um amigo meu, um passarinho verde me cantou que parte do capital estará, presente nos debates, no sentido de que o que foi aprovado na Câmara, a despeito de todos os problemas, seja desconsiderado e seja aprovado do jeito que veio da Câmara para ganhar velocidade. Uma das críticas é que esses caras não querem debater. O projeto do Jardim foi discutido 48 horas. Isso não é sério, né, Mauro?
A versão final do projeto é uma característica que tem rolado na Câmara já desde a época do Arthur Lira, né? A versão final do projeto deu entrada meia hora antes da sessão começar, né?
Eu fico me segurando para usar determinados termos, mas, de qualquer maneira, o que mais me incomoda é essa ausência da inserção da cadeia produtiva industrial como um aspecto central do debate. A discussão o tempo todo é a atração de capital. Se o capital vai ficar desestimulado. Tem essa de capital desestimulado, não, Mauro. Eles estão super estimulados em relação ao Brasil. Nós somos a segunda maior reserva do mundo, porque nós, e eu tenho todo o respeito pelo trabalho do SGB-CPRM. Eu tenho discutido, faço parte de vários fóruns. Tem muita gente preocupada, achando que quando nós estamos propondo a Terrabrás, a gente está alijando o SGB. É o contrário. Nós estamos valorizando o serviço geológico do Brasil. Nós tínhamos que investir mais no SGB. Nós tínhamos que transformá-lo numa ferramenta muito atual. Se for o caso, fortalecer o SGB para que a gente consiga identificar o tamanho da nossa reserva. Tem gente que acha que outras nações, e é natural isso, também tem mais elementos de terra rara. Mas nós entendemos, com essas descobertas, que não são recentes, mas que vieram para a mídia, de Roraima, outras áreas da Amazônia, Amapá, todas essas áreas poderão elevar a participação do Brasil na questão das reservas mundiais de terras raras. Nós temos a possibilidade, porque só se fala da China com uma maior reserva, maior produtor. Mas mais do que isso, é que desde 1980, os chineses criaram uma política de desenvolvimento para as terras raras. Uma política que verticalizou. Então, eles exploram, eles separam, eles refinam e eles vão até o ímã. E depois vão para os produtos. Então, quando a gente fala de drone, fala de celular, de bateria de carro elétrico, de energia eólica, a gente está falando de quem? De China. Só que não é da agora. Os caras estão entre 40 e 50 anos trabalhando com isso. Então, eu outro dia até li um texto muito interessante de um pesquisador brasileiro. Vou começar a guardar os nomes para dar o devido crédito. Eu li um texto que ele explica que, no nosso caso, nós estamos em 1926, nós vamos começar a falar disso que, na teoria, a gente tem falado, escrito nos artigos, em 2030. Então, nós temos ainda 5 anos para estruturar o que nós queremos ser. Não tem essa história. Quando a gente fala de Terrabrás, parece que segunda-feira da semana que vem, dia 1º de junho, o Lula vai assinar um projeto e vai nascer uma empresa. Não é assim que funciona. Mas se a gente não falar agora, nós não vamos falar nunca. Entendeu? Nós vamos ficar falando desse comitê e vamos ficar discutindo o que, que esse país poderia ser. Esse país
você falou...
pode ser agora. Diga.
Você falou que com a sua experiência, inclusive, né, como assessor do Senado, você falou da possibilidade de que vai haver uma luta no Senado para ter melhorias com uma perspectiva nacionalista do projeto e que vai haver tentativa de manter o projeto tal qual está, saído da Câmara, sobretudo do setor mineral. Você vê possibilidade, com a tua experiência, do projeto ficar ainda pior ou não? Essa possibilidade você acha que não existe?
Pergunta delicada e difícil. Sempre há essa possibilidade, mas eu analiso sempre o Senado pelo momento político do Senado. O Senado, que há 15 dias atrás, aparentemente, tinha um presidente muito forte, porque impôs, num jogo de forças, uma derrota. Eu lembro que no dia eu e você conversamos, impôs uma derrota muito contundente ao governo, pela indicação do Messias ao STF.
Sim.
Passado 15 dias, por conta de outras notícias relacionadas à delação premiada do Vorkaro, nós já não temos mais esse presidente fortalecido. Olha que interessante. Hoje, Alcolumbre está como passarinho na muda. Ele está vendo o que vai acontecer durante o mês de maio. Então, não interessa ao Alcolumbre e ao time dele criar mais problema, ou mais problemas no plural. Eu quero crer que o Senado vai ter muito cuidado em relação a esse PL. Sim. Uma coisa que eu vejo como possibilidade nesse debate, Mauro, é a retomada da Terrabrás, porque eu li o relatório e no relatório tem algo que nós havíamos previsto quando a gente propôs a Terrabrás lá no início de fevereiro, que é a seguinte: constitucionalmente, quem tem que propor a Terrabrás é o Poder Executivo. Então, corretamente, tanto a bancada do PT, com o deputado Ukzai, de Santa Catarina, quanto o deputado Rodrigo Hollenberg, PSB aqui do Distrito Federal, propuseram matérias, foram projetos de lei autorizativos. Então, o projeto autoriza o governo federal, o Poder Executivo, a criar a Terrabrás. Então, o objetivo, foi esse o meu objetivo desde o início, era...
It seems like just yesterday when I captured my son's first steps or when we recorded his soccer games on VHS tapes. Those moments are gone. But the old home movies and pictures don't need to be. That's why my son created Legacy Box.
That's right, Mom. Over a million families have used Legacy Box to digitally preserve their old home movies and photos.
Simply fill Legacy Box with your old camcorder tapes, film, and photos. They will professionally digitize and send them back on DVDs, thumb drive, or the cloud.
With Mother's Day around the corner, it's the perfect time to get your Legacy Box and save your family's history. After all, few things are as important as protecting your precious memories. Give your mom a Mother's Day present she'll never forget. Take advantage of our Mother's Day sale, which starts now. It's our best deal of the year. Save up to 60% off. Visit legacybox.com/keepsake, and for a limited time, get an incredible 60% off your order. That's legacybox.com/keepsake for 60% off. Legacybox.com/keepsake.
It seems like just yesterday when I captured my son's first steps, or when we recorded his soccer games on VHS tapes. Those moments are gone. But the old home movies and pictures don't need to be. That's why my son created Legacy Box.
That's right, Mom. Over a million families have used Legacy Box to digitally preserve their old home movies and photos.
Simply fill Legacy Box with your old camcorder tapes, film, and photos. They will professionally digitize and send them back on DVDs, thumb drive, or the cloud.
With Mother's Day around the corner, it's the perfect time to get your Legacy Box and save your family's history. After all, few things are as important as protecting your precious memories. Give your mom a Mother's Day present she'll never forget. Take advantage of our Mother's Day sale, which starts now. It's our best deal of the year. Save up to 60% off. Visit legacybox.com/keepsake, and for a limited time, get an incredible 60% off your order. That's legacybox.com/keepsake for 60% off. Legacybox.com/keepsake.
Abrir o debate. Não estava querendo criar a Terra Brás a ferro e fogo. A gente sabia que na hora que colocasse o projeto, desde a publicação do artigo, isso já tinha acontecido nas redes sociais. Nós fomos apoiados dentro do Congresso do PT.
Sim.
A presidente da UNE fez um discurso belíssimo, favorável à criação da Terra Brás. Na segunda parte aqui do nosso debate, nós vamos poder discutir um pouquinho mais Terra Brás. Mas a nossa ideia, com um projeto autorizativo, era de que o Poder Executivo analisasse dentro do MDIC, Ministério da Indústria e Comércio, dentro do Ministério das Minas e Energia, o papel que teria uma empresa como a Terra Brás. Eu tenho discutido com pessoas, eu não posso dizer todos os nomes aqui e tal, não me autorizaram, mas são pessoas que entendem que, sim, a Terra Brás tem um papel fundamental em todo esse cenário. Nós estamos vivendo um cenário do mundo corporativo privado. O que tem de ação estatal? Mauro, fiz um trabalho, vai ser publicado, um levantamento mundial. China, Estados Unidos e todos os demais países que trabalham com, que têm minérios. Há no mundo um consenso de que esse mundo tem, sim, uma regulação, um financiamento, uma presença estatal.
Uhum.
A China não tem uma Terra Brás, ela tem 6 Terra Brás, 4 com governo central, 2 com governos locais. Então, quando eu ouço essa discussão de Terra Brás, o governo... Outro dia, uma jornalista me acusou de ser subalterno do Palácio do Planalto. Aí eu ri e queria dizer para essa jornalista que eu não sou subalterno do Palácio, eu não fui recebido no Palácio para discutir Terra Brás. Agora, eu tenho as informações de que o projeto chegou lá onde tinha que chegar. Se não tramitou, aí é o jogo do poder. Eu já trabalhei no Palácio, próximo ao Palácio, na assessoria aos governos diversos, e eu sei como é que funciona o jogo do Palácio.
Então, Oscar, eu queria agora entrar neste tema. O que, que é o seu projeto de criação da Terra Brás? Descreve para nós, por favor.
Tá legal. Quando nós... Eu vou gastar um minuto da nossa conversa para contar um pouco a história. Um minuto e meio. Quando eu fui instado a pensar os terras raras, e eu fui estudar e tal, mas tem gente que já foi entrevistado por você, o Diógenes Breda, várias pessoas que entendem muito mais do que eu da parte química, física, geológica dos minerais. Eu, ao contrário, eu estudo os terras raras à luz da política pública. A minha preocupação ela está centrada na questão do projeto de desenvolvimento. A minha discussão é se esse país vai ou não implementar uma política tecnológica industrial. Essa é a minha pegada. Então, quando eu escrevi o primeiro artigo, eu falei, poxa, a gente tinha que ter... Um amigo me deu a ideia do nome. A gente nunca tinha escutado. Terrabrás. Até fizemos uma pesquisa no Google. Tem uma empresa lá do Sul com esse nome. Se por acaso empresa for criada, vão ter que negociar. O cara, eu acho que vende produto para fazenda, chácara. Não vai ser problemático, não. Mas, então, a ideia nasce e o artigo teve esse título, Terrabrás, uma estatal necessária. Foi publicado e está caminhando. Só que essa ideia da Terrabrás ficou como uma ideia, um artigo. Aí eu fui estimulado por outros colegas que dizem: mas por que você que tem experiência? Eu sou consultor legislativo, sabe, Mauro? Aposentado. E eu trabalhei a vida inteira com um projeto de lei. É o que eu sei fazer. Então, eu e um amigo, Flávio Cruvinel Brandão, escrevemos um projeto de lei. E ficamos com esse projeto na mão. Apresentamos ao governo, oficialmente, mandei com ofício, apresentamos a parlamentares e a gente começou a sentir que não andava. Aí nós falamos, quer saber? Vamos publicar o artigo. Correndo o risco da direita pegar esse projeto e protocolar. Por isso que eu trabalhei junto com os deputados de Minas no sentido de que fosse protocolado, porque o nosso objetivo era mostrar que essa era uma preocupação do nosso campo democrático, popular. E isso foi feito. Tenho aqui que reconhecer que, a despeito de não concordar exatamente com o teor do que foi colocado em tramitação, por determinados aspectos, o projeto, tanto da bancada do Partido dos Trabalhadores, como do Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, estimularam o debate, que era o nosso objetivo. Então, o que é, agora respondendo à tua pergunta, já que eu fiz esse pano de fundo, o projeto estava tramitando, e aí o campo, diferente do nosso, da oposição, pegou o projeto do Zé Silva, o deputado Jardim Cidadania São Paulo fez esse relatório que a gente acabou de discutir, cheio de problemas, e eles têm maioria na Câmara e aprovaram o projeto. Qual é a diferença do que nós estamos propondo? Nós estamos propondo a criação de uma empresa estatal, porque entendemos que tudo isso que foi aprovado, que precisa ser melhorado, não vem em detrimento da empresa. A empresa, ela ocupa outro espaço no mundo corporativo. Uma dessas discussões que eu tenho feito com uma pessoa que entende muito de Petrobras é de que a Terrabrás, ela, e isso está lá no projeto, tem um artigo específico de onde é o arcabouço financeiro dessa empresa, além de orçamento público. Ela é uma empresa que, no futuro, esse é o sonho, ela é uma empresa da Bolsa de Valores. Então, eu, você, um fundo soberano, poderemos comprar ações da Terrabrás. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem. Agora, qual é a diferença dessa empresa? É que essa empresa tem maioria, assim como a Petrobras, maioria do poder público. A União é majoritária e ela define o que, que ela espera da Terrabrás. Então, a nossa concepção da empresa é de que ela é uma empresa que funciona como um instrumento da implantação da política industrial dos terras raras. Por que isso? Porque isso não é preocupação do capital privado. Gente, o capital privado quer fazer o buraco. Eu ouvi essa expressão de um pesquisador, um geólogo de São Paulo. Eles vão fazer o buraco, vão pegar o minério, não vão separar, não vão fazer o refino, não vão produzir ímã, que é o elemento primeiro para a gente pensar nos produtos finais que os chineses já alcançaram. Então, a minha preocupação é de que essa é uma preocupação, aí entra a palavra soberania. O debate sobre a soberania ele está colocado no colo da nação, mas, nesse momento, é assim que temos que pensar, na mão do governo federal. Então, última palavra sobre a Terrabrás. A Terrabrás, então, nasceu com um projeto que concebe o conceito de terras raras, que concebe a estrutura da empresa, que concebe sedes da empresa, uma sede em cada um dos principais estados produtores, Minas, Bahia, né? Sabe? A nossa preocupação é a preocupação com o território. Eu tenho lido nas críticas, Mauro, que não há preocupação no projeto com a população lá no município. A Associação dos Municípios Mineradores veio a público e disse: uai, mas vai permanecer 2% de contribuição que vai chegar lá no Ministério? Não é essa a ideia da Terrabrás. A Terrabrás é uma empresa que, se nascer, ela nasce com a preocupação de estruturar a cadeia como um todo. Ou, como a gente diz, a verticalização. Tem que ser uma empresa que possa... Aí a proposta do Kizai é utilizar o conhecimento de empresas já existentes. Eu tenho preocupação com essa proposta, porque ela tem um viés mineiro, por assim dizer. A minha preocupação é de que a Terrabrás ela nasça com essa preocupação nacional. Nós podemos falar um pouquinho mais depois sobre essa questão do território, a questão ambiental, porque isso, o projeto está muito ruim.
Entendi. Agora...
Mauro?
Oi, estou te ouvindo aqui. Estamos te ouvindo. Você está me ouvindo? Tá. Agora, faz um comparativo. Bem. Hã? Ok. A gente tem comparado muito a ideia da criação da Terrabrás com a criação da Petrobras. Você vê, de fato, sinergias e similitudes entre os dois movimentos e as duas iniciativas?
Sim, vejo. E até mencionei isso nos debates e no que eu tenho escrito, o que dificulta as pessoas fazerem essa comparação é porque uma é a maior empresa da América Latina, é uma empresa consolidada, e a outra está nascendo. Então, é uma mãe e um filho do setor mineral. Então, a comparação parece muito estranha. Mas eu defendo que, nesse momento, o governo federal tinha que estar fazendo uma campanha televisiva, usar o Datena que está lá na EBC e todas as ferramentas para a gente poder fazer uma discussão nacional sobre isso. Mostrar para a população brasileira a importância que os minerais críticos e estratégicos terão para o desenvolvimento.
Sim.
Para justificar no imaginário popular a importância dessa empresa. Quando a Petrobras foi criada, os políticos conservadores diziam: esse país não tem petróleo. Para que esses caras querem criar uma empresa para um minério que não existe? Ninguém entendeu? Na verdade, o olhar que a gente tem que fazer para esse cotejamento Terrabras-Petrobras é para o Estreito de Hormuz. Quando a gente olha para a guerra dos Estados Unidos com o Irã, que a gente vê o preço do petróleo aumentando, que a gente vê uma crise energética, qual é o olhar que o mundo faz em relação ao Brasil? Uhum. É um olhar de uma nação que não tem problema energético nesse sentido. Por que que nós não temos? Por que que o preço do combustível, a despeito de eu achar que podia ainda estar mais baixo, por que que o preço da gasolina e do óleo diesel não explodiram na bomba? Não explodiram, Mauro? Inúmeras razões, mas uma fundamental, pela existência da Petrobras. Se a gente não tivesse a Petrobras, a gente estava como os americanos, desesperados com o aumento do combustível na bomba,
sim,
no posto de gasolina. Então, esse olhar, e inclusive vários pesquisadores, estudiosos internacionais, tem esse mesmo olhar que eu acabei de mencionar em relação ao Brasil. Eles elogiam o Brasil no que diz respeito à nossa matriz energética, à nossa relação com o petróleo. Eu sei que nós vamos ter que cada vez mais investir na descarbonização. Nós vamos ter que cada vez mais, e eu acho que as últimas gestões, a partir principalmente do presidente Jean Paul Prats, nós começamos firmemente a transformar a Petrobras de uma empresa petrolífera numa empresa de energia. Pois eu acho que a Terrabras...
Já acabou, né? Isso já acabou, né? A atual presidenta da Petrobras, história de empresa de energia, depois de 2030, e olhe lá, né?
Pois é, essa é a nossa crítica fundamental ao que está acontecendo agora. Eu, lá no Amapá, eu tenho muitos amigos no Amapá, e o Amapá, como todos nós, teve um debate intenso sobre a exploração de petróleo em águas marinhas do Amapá. E eu sei que essa é uma discussão fundamental, e a Terrabras, ela nasce, se nascer, e eu espero que sim, ela tem que nascer com uma outra concepção. Eu fui entrevistado pela CNN Amazônia, agora, uns 15 dias atrás, e meus colegas do Amapá ficaram um pouco tristes. Falaram: e aí, o que você acha da exploração dos terras raras aqui no Amapá? Aí eu falei: pois é, a minha visão é de que nós vamos ter que ter uma outra concepção em relação aos terras raras no que diz respeito à Amazônia. Nós vamos ter que estudar muito mais profundamente isso. Não dá para utilizar a mesma concepção de exploração que degrada o meio ambiente, que desconsidera os municípios. Outro dia eu li um texto de um rapaz aí de São Paulo, um jovem que disse assim: eu quero ter a opção de não explorar as terras raras. Eu quero ter a opção de manter a floresta em pé. E essa é uma discussão que está em aberto. Não é porque a riqueza está lá que obrigatoriamente a gente tem que tirá-la. Nós podemos manter essa riqueza como uma reserva. Quem sabe no futuro uma outra tecnologia permita a exploração de uma maneira diferente da atual? Eu não tenho essa resposta. Agora, com relação à Terrabrás, a minha expectativa, eu não ia antecipar isso, não, mas
por favor,
eu gosto tanto do Mauro, do Jones, vou dizer aqui, nós estamos preparando uma emenda autorizativa de criação da Terrabrás para dentro do projeto. Não estou dizendo que vou criar, estou dizendo que autorizo o governo federal, o poder executivo, está na Constituição, a criar a Terrabrás. Mas isso ficaria na lei. Uhum. Entendeu? É
uma forma de ampliar o presidente da República que tivesse interesse, compromisso com o país, não precisaria mais de autorização congressual para criar, estaria dada a autorização, ficaria ao arbítrio dele.
Perfeito. Essa que é a ideia.
Legal.
Agora estamos em busca do senador disposto a fazer a referida emenda.
Uhum. Perfeito. Boa. Arthur, muito, muito legal essa conversa. A gente teve ao longo da conversa um pouquinho nesse delay, né? Como a gente fala na transmissão, mas acho que deu para.
Eu pegar acho que é um tudo. Problema meu aqui.
Não, tranquilo, tá ótimo. Mas quero te dizer que, assim, muito boa a entrevista. A gente vai encerrando por aqui. Acho que esse tema da Terrabrás, e aí, portanto, eu quero dizer que você vai nos atravessar nos próximos meses e anos. Portanto, você será uma presença frequente aqui e qualquer novidade que você tiver em relação à tramitação do projeto, nos avise para você voltar aqui e nos informar em primeira mão, tá bom?
Perfeito. A proximidade aqui brasiliense me faculta essa possibilidade de ir lá fazer uma visita ao Senado e eu vou te mantendo informado a respeito da tramitação.
Obrigado demais. Boa semana para ti, Oscar. Foi muito bom mesmo, viu? Obrigado.
Tá bom, Mauro. Queria agradecer a todos, pedir desculpa aí pelo problema da internet, mas tamo juntos.
Tamo juntos. Legal. Abração.
It seems like just yesterday when I captured my son's first steps or when we recorded his soccer games on VHS tapes. Those moments are gone. But the old home movies and pictures don't need to be. That's why my son created Legacy Box.
That's right, Mom. Over 1 million families have used Legacy Box to digitally preserve their old home movies and photos.
Simply fill Legacy Box with your old camcorder tapes, film, and photos. They will professionally digitize and send them back on DVDs, thumb drive, or the cloud.
With Mother's Day around the corner, it's the perfect time to get your Legacy Box and save your family's history. After all, few things are as important as protecting your precious memories. Give your mom a Mother's Day present she'll never forget. Take advantage of our Mother's Day sale, which starts now. It's our best deal of the year. Save up to 60% off. Visit legacybox.com/keepsake and for a limited time, get an incredible 60% off your order. That's legacybox.com/keepsake for 60% off. legacybox.com/keepsake.
It seems like just yesterday when I captured my son's first steps or when we recorded his soccer games on VHS tapes. Those moments are gone. But the old home movies and pictures don't need to be. That's why my son created Legacy Box.
That's right, Mom. Over 1 million families have used Legacy Box to digitally preserve their old home movies and photos.
Simply fill Legacy Box with your old camcorder tapes, film, and photos. They will professionally digitize and send them back on DVDs, thumb drive, or the cloud.
With Mother's Day around the corner, it's the perfect time to get your Legacy Box and save your family's history. After all, few things are as important as protecting your precious memories. Give your mom a Mother's Day present she'll never forget. Take advantage of our Mother's Day sale, which starts now. It's our best deal of the year. Save up to 60% off. Visit legacybox.com/keepsake, and for a limited time, get an incredible 60% off your order. That's legacybox.com/keepsake for 60% off. Legacybox.com/keepsake.